Este podcast é patrocinado por Staples. Leva a empresa para a frente. As
armas e, os e o resto é história.
É apenas fumaça!
Do incêndio que lavra ainda na zona do Chiado.
É fácil, filho, falo por rosto.
É que vai, milho vermelho, bravo do corpo.
Quer transformar este país numa ditadura.
Não.
Com João Miguel Tavares e Rui Ramos.
Olá, sejam bem-vindos ao 44º episódio de E o Resto é História, com João Miguel Tavares e Rui Ramos. Na semana passada nós assistimos a uma polémica envolvendo Rui Tavares, que é simultaneamente historiador, colunista do Público e fundador do Partido Livre, por causa de um excerto de um programa seu sobre a exposição do mundo português de 1940 que foi transmitido na telescola. O CDS criticou veementemente a sua presença no espaço, primeiro por intermédio de Nuno Melo, depois através de dois deputados seus que decidiram levar o caso ao Parlamento, e aquilo que eu acho que vale a pena discutirmos aqui, Rui, não é a polémica partidária, até porque queremos a trica política de fora deste programa e cada um de nós também já tem o espaço nos jornais para comentar aquilo que lhe apetece. Aquilo que eu acho que vale a pena nós hoje falarmos aqui é mesmo a questão fundamental da relação entre história e ideologia e até que ponto o historiador deve procurar uma objetividade que coloque de parte as suas convicções políticas. E curiosamente, esta semana tivemos um ouvinte chamado Diogo Fonseca, que está no terceiro ano da licenciatura em História na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, que nos deixou uma pergunta sobre teoria da história, que vai muito neste sentido. A pergunta é esta: qual é o lugar da história na atualidade e qual é a função social do historiador? Parece-me uma ótima pergunta, Rui, que eu reformulo se calhar de uma forma um bocadinho mais provocadora. Até que ponto o historiador Rui Ramos e o colunista Rui Ramos se confundem? Até que ponto é possível procurar a objetividade na história? E já agora, quais são as qualidades que podem transformar um licenciado em história num grande historiador?
Se eu tivesse resposta para todas essas perguntas, provavelmente resolveria muitos dos nossos problemas. Como é que se transforma um licenciado num grande historiador? Um grande historiador tem muitas qualidades. Algumas dessas qualidades é possível ensinar, qualidades técnicas. Há qualidades que é possível despertar, digamos assim, isto é, estimular, e há outras qualidades que provavelmente faz parte do mistério do grande historiador e porque é que nós não conseguimos fabricar grandes historiadores, mesmo quando nos daria jeito de ter grandes historiadores. Há coisas que não se ensinam, quer dizer, há coisas que as pessoas têm, quer dizer, de facto podem se acarinhar, podem se estimular, e o ensino é importante a esse nível, mas não se transmitem. A começar por uma que eu acho que é importante, daquelas que se pode estimular, mas que a pessoa tem de desenvolver em parte por si própria, que é a curiosidade pela história, o valor que dá à história, a importância da história para a própria pessoa. Repito, não chega, mas creio que é imprescindível, porque a curiosidade pelo estudo do passado parece-me que deve ser a principal motivação do historiador, se ele for ou quiser ser um grande historiador. Isto é, eu acho que é incompatível alguém fazer boa história e grande história se o seu objetivo não for compreender o passado, compreender aquilo que aconteceu e for o contrário.
E aí que entra a questão da ideologia, digas tu.
É, eu acho que aí entra a questão da ideologia. A ideologia é algo que, isto é, estamos a falar das preferências políticas, preferências por um certo tipo de sociedade. Eu acho que isso é característica do indivíduo, é parte da sua história pessoal. E se para fazer história fosse preciso nós esquecermos aquilo que somos, deixarmos para trás tudo aquilo que faz de nós as pessoas que nós somos, acho que não seria possível fazer história. Isto é, ninguém pode deixar de ser quem é, isto é, tornar-se uma pessoa sem a sua história pessoal. E por outro lado, acho que até mesmo essas preferências, isto é, aquilo que nós estávamos a chamar de ideologia, essas preferências podem ser uma inspiração importante se nós entendermos essas preferências como parte de um de interesses, isto é, de interesses do historiador, aspectos do mundo, que ele acha mais sugestivos, mais atraentes do que outros. Inclinações que podem levá-lo a explorar aspectos do passado que outros não exploraram.
Até porque essas inclinações traduzem uma paixão pessoal por determinados assuntos, e essa paixão também é muito útil quando estás a ler um historiador, não é?
Exatamente. E para o historiador isto é...
Ouvir gente apaixonada é sempre mais interessante do que...
É verdade. Isto é gente interessada, gente que está...
Sim, interessada. E que sabe escrever já agora. É um pormenor que tu não falaste, mas...
Isso já é outra das qualidades que é difícil.
Que é tramada, não é?
Mas não é fácil de transmitir. Essas inclinações, eu dou um exemplo, quer dizer, por exemplo, um historiador liberal, isto é, um historiador que em princípio acha que a economia numa sociedade deve estar baseada na iniciativa privada, por exemplo, é a sua preferência, mas essa preferência pode o levar em relação ao passado a valorizar esses aspectos da história, por exemplo... naquilo que se chama, que nós chamamos a expansão portuguesa dos séculos XV e XVI, que é geralmente entendida como, tradicionalmente, como uma iniciativa dos príncipes, do Estado, isto é, dos reis, do Infantão Henrique e depois de Dom João II, portanto, dos reis de Portugal, pode ser que um historiador liberal possa ser levado a descobrir aspectos dessa expansão que tenham mais a ver com aquilo que nós hoje chamaríamos iniciativa privada, isto é, iniciativa dos indivíduos, não coordenada, não dirigida pelo Estado. E isso é importante, aliás, isso aconteceu, isto bem em relação, por exemplo, à expansão no Oriente, no século XVI, na Índia, em que há toda uma dimensão de empreendimento pessoal de todos aqueles portugueses que lá estavam que não estavam necessariamente enquadrados pelo Estado e que rompe, portanto, um bocadinho com a ideia de um império estatal coordenado pelo rei ou pelos delegados do rei, e que é importante e que, por vezes, repito, um historiador possa estar despertado para isso pelas suas preferências pessoais, pode ser levado a encarar isso.
O que ele não pode é martelar os factos ou inventar factos só para encaixar na sua tese, não é?
Claro que não, e isso acontece quando o objetivo do historiador não é propriamente perceber o passado, mas sim utilizar o passado para servir determinadas causas, isto é, tentar encontrar um passado útil para os seus objetivos ou para aquilo que ele acha que pode ser interessante para um partido ou para uma corrente de opinião. Isto é, usar o passado para sustentar uma posição do presente. E eu creio que é aí também que podemos encontrar uma resposta para a questão levantada pelo Diogo Fonseca, que é o principal objetivo do historiador deve ser trabalhar o melhor que puder sobre os documentos, sobre os traços deixados pelo passado. Essa é a sua função social. E não é outra, não é encontrar o passado útil para uma determinada corrente ou para uma determinada geração, uma corrente de opinião ou para uma geração, nem é fabricar memórias públicas convenientes. Até por uma coisa, eu sou muito cético em relação à utilidade do uso do passado, isto é, se manipular o passado fosse eficaz para garantir o apoio a determinadas correntes no presente, eu acho que nós nunca teríamos saído daqueles regimes, por exemplo, dos regimes ditatoriais que fizeram esse trabalho de tentar fabricar passados de acordo com as suas conveniências. E nós sabemos que isso não funcionou. Acho que há uma sobrevalorização do efeito propagandístico do uso do passado. A história de serviço é sempre má e suscita sempre questões, dúvidas, ceticismo, que leva depois os historiadores a precisamente voltarem à documentação, reverem as teses e as interpretações. Portanto, nunca é socialmente muito útil. É verdade, podem dizer que há grandes obras, quer de história, quer de outras, que foram feitas com objetivos inicialmente propagandísticos. Isso Isso por vezes acontece. Mas o que acontece também é que desse tipo de obras, aquelas que ficaram foram aquelas que foram feitas por autores que eram suficientemente talentosos, suficientemente eruditos, que mesmo ao serviço, às vezes, de uma ideologia, acabaram por fazer estudos que eram interessantes e subjetivos e sugestivos para além disso. Isto é, eles podem ter tido um objetivo ideológico, mas foi a arte e o estudo que prevaleceram. Partiram daí, mas depois fizeram outra coisa. Dou um exemplo, que é o Alexandre Colano. O Alexandre Colano começou os seus estudos históricos com o objetivo, que ele próprio declara, que é de fazer uma história do Terceiro Estado. Daquilo que outros também chamam a burguesia. Em grande medida para justificar o regime liberal no século XIX. Portanto, certo. Esse é o objetivo dele. Mas, ao tentar fazer isso, ele acaba por fazer uma coisa que não estava exatamente nas suas previsões quando começou, que é uma história de Portugal. É uma história das origens do reino.
Das origens, não é? Sim, então nunca chegou a acabar, não é?
E isso é, ele é levado a isso, diz ele, pelo documento, pelo interesse que lhe despertou a documentação que acabou por reunir. Portanto, isto é, o trabalho de investigação acabou por prevalecer, digamos, sobre o objetivo inicial. Portanto, ele acabou por fazer a sua História de Portugal, publicada em 1846, começa por ser uma história da formação do reino de Portugal, e depois só mais no fim é que volta a ser a história dos concelhos, isto é, a história do Terceiro Estado, que ele, aliás, não acabou. Portanto, aquilo que ele fez foi aquilo que ele não tinha previsto, e foi levado a isso pela dinâmica do seu trabalho de história, pelo entusiasmo que nitidamente sentiu nos arquivos, ao descobrir, ao identificar uma quantidade enorme de documentação relativa aos atos do Conde Dom Henrique, de Dona Teresa, do Dom Afonso Henriques e dos primeiros reis, e que o levou a ficar entusiasmado para escrever outra vez uma história das origens de Portugal. Portanto, aí nitidamente o estudo e a arte prevaleceram sob o objetivo ideológico original que ele tinha.
Certo. Muito bem. Na semana passada nós falámos do dia 10 de maio de 1940, porque foi nesse dia que a Alemanha nazi iniciou a guerra ao Ocidente, que levaria em escassas semanas à capitulação da Bélgica, da Holanda e depois da própria França. E curiosamente, nesse mesmo dia 10 de maio, há precisamente 80 anos, deu-se outro acontecimento fundamental da história do século XX, que é a chegada do Winston Churchill ao cargo de primeiro-ministro britânico. Churchill é possivelmente o mais inspirador político de todo o século XX e quando chega a primeiro-ministro já tem 65 anos. Antes da Segunda Guerra, a esperança de algum dia tutelar o número 10 de Downing Street era naquela altura ínfima. Rui, como e porquê é que Churchill lá chegou e quão extraordinário foi o seu papel na década de 40? Será Churchill um daqueles rascais em que podemos dizer que tudo o que de extraordinário sobre ele foi escrito não tem grande exagero?
Esta é uma história das mais contadas do século XX. E isso leva também muitos historiadores...
Mas ainda assim continuam a sair biografias...
Exatamente, não, isso teve outro efeito.
E todas elas vão acrescentando alguma coisa, não é?
Bem, eu tenho ideia que todos os anos deve sair uma biografia do Churchill em língua inglesa, e, para além de outras línguas, mas em língua inglesa deve sair... Há uma biblioteca só com biografias do Winston Churchill. Mas o mais interessante é que o facto de muita gente ter um livro sobre o Churchill estimulou muitos historiadores a tentar encontrar ângulos originais sobre o Churchill. E certo. Um dos mais originais...
Olha, isso encaixa na tua pergunta anterior, não é? Portanto, a procura de ângulos originais muitas vezes também de acordo com os interesses de cada historiador, não é?
Que
é
exatamente. Um dos mais originais que eu... dessas biografias mais originais que eu conheço é do Robert Rose James, que preferiu fazer uma biografia do Churchill até ao momento em que ele se tornou primeiro-ministro. Isto é, parou
em
1939-1940. E para quê? Isto é, porque é que ele fez isso? Ele fez isso porque, se nós pararmos a história do Winston Churchill antes do dia 10 de maio de 1940, isto é, antes dele se ter tornado primeiro-ministro, temos um Churchill completamente diferente. Isto é, não, temos aquilo que o Robert Rhodes James chamou um fracasso. Ele, aliás, tem o título, o subtítulo do livro do Robert Rhodes James é precisamente um ensaio sobre um fracasso, a study in failure. Quer dizer, isto é, até 1939, o Churchill tinha falhado em quase tudo. Isso não quer dizer que ele não tivesse talentos e qualidades que eram reconhecidas, a oratória, a sua persistência, o facto de ele ser um político profissional e, portanto, ser quase um animal, aquilo que nós chamamos aqui em Portugal, um animal político. Ele tinha toda a vida dele passada, no Parlamento e no Governo também, tinha sido ministro muitas vezes, mas de resto tinha manchas enormes no currículo. Ele estava associado a um dos maiores desastres militares de ingleses durante a Primeira Guerra Mundial, o desembarque em Galípoli, uma tentativa de atacar a Turquia que falhou completamente. Era também, depois da Primeira Guerra Mundial, ele era associado com austeridade. Em 1925 ele era ministro das Finanças, Chancellor of the Exchequer, e tinha feito voltar a Libra ao padrão ouro. Falámos aqui do padrão ouro há uns tempos. Isso resultou num processo de deflação, portanto num processo de austeridade em Inglaterra, que não tinha feito nada popular. Além disso, era alguém que tinha mudado de partido muitas vezes, tinha sido conservador, depois, em 1904, tinha-se tornado liberal, e os conservadores e os liberais eram os dois grandes partidos que se opunham um ao outro, portanto ele tinha passado entre os dois grandes partidos de um para o outro, portanto tinha-se tornado liberal e depois voltou a ser conservador, o que levou muita gente a pensar, bem, temos aqui um ambicioso sem princípios nenhuns, que está sempre a trocar partido. E depois, além disso, ele nos anos 30, portanto, imediatamente antes da Segunda Guerra Mundial, ele tinha assumido duas causas que eram causas, para não lhe chamar impopulares, vamos chamar minoritárias. Uma delas era a recusa do autogoverno para a Índia. A Índia ainda fazia parte do Império Britânico, e havia uma corrente importante no governo e no Parlamento Britânico, achava que era tempo da Índia ter um estatuto de governo, ter um governo autónomo, até para responder à pressão que o Partido do Congresso, que lutava pela independência da Índia, estava a fazer. E, portanto, queriam-se lhe dar mais autonomia. O Churchill foi contra essa autonomia e tinha muito pouco apoio no Parlamento. Quer dizer, em 1931, quando há um voto sobre a Índia, só 43 deputados é que apoiam a posição do Winston Churchill e 369 são contra. Além disso, também nos anos 30, Churchill...
A questão do apaziguamento, não é?
É, uma atitude de recusa de fazer concessões à Alemanha de Hitler. Isto é, ele propôs uma política
que era
extremamente
impopular. Que era extremamente impopular na
altura. Que era extremamente impopular porque implicava o risco da guerra. E ninguém queria a guerra nos anos 30. Isto é, ninguém queria a guerra por duas razões. Pela memória da Primeira Guerra Mundial e pela noção que havia que, desde a Primeira Guerra Mundial, se tinham desenvolvido meios técnicos que permitiam uma destruição para além daquilo que era imaginável até então, sobretudo meios aéreos. Toda a gente nos anos 30 tinha medo do que seria uma guerra com bombardeamentos aéreos sobre as cidades. Certo. Havia um medo disso, quer dizer, portanto ninguém queria a guerra e portanto alguém...
Coisa que não se sabia, não é, verdadeiramente? Quer dizer, teve-se essa primeira experiência muito dramática na Guerra Espanhola, não é?
Mas na Guerra Civil de Espanha, mas mesmo imaginavam isso, havia estudos sobre isso, sobre os bombardeamentos, até porque tinha havido uma experiência disso limitada durante a Primeira Guerra Mundial com os Zeppelins, com aqueles dirigíveis que também tinham atacado Londres e Paris, e portanto havia uma ideia do que é que se podia fazer agora, nos anos 30, quando a aviação se tinha desenvolvido muito mais. Portanto, Churchill é um inimigo da política chamada de apaziguamento, de Neville Chamberlain, que é o primeiro-ministro no fim da década de 30, o líder do Partido Conservador e primeiro-ministro. Churchill também é um membro do Partido Conservador, mas é contra essa política de
apaziguamento. Rui, se calhar antes de nós entrarmos propriamente no Churchill primeiro-ministro, eu proponho que apaziguemos um bocadinho aqui o nosso programa, porque chegou à altura do intervalo e de entrar um noticiário, e nós retomávamos toda esta nossa conversa na segunda parte deste programa de O Resto da História. Não saia do seu lugar, nós voltamos muito rapidamente. Até já.
Olá, sou o Manuel Pechana Machado, sou jornalista e escrevo sobre tecnologia e startups no Observador. Em fevereiro, estava em São Francisco e já escrevia sobre as medidas especiais num grande evento de lançamento de smartphones para evitar a propagação do coronavírus. Agora, estou envolvido nos foros do Observador para encontrar e contar as melhores, as mais importantes histórias sobre a forma como este vírus mudou as nossas vidas, como as empresas se adaptam para funcionar e como as startups querem ajudar. A tecnologia muda o mundo e é uma arma importante. O jornalismo de qualidade é fundamental para compreender este novo mundo. Mas isso tem um custo. Se quer juntar-se à nossa missão de serviço público, torne-se assinante do Observador.
Olá, seja bem-vindo a esta segunda parte do 44º episódio de E o Resto é História. Nós estávamos aqui à beira da tomada de posse do Winston Churchill como primeiro-ministro inglês. Rui, queres apanhar o sítio onde nós ficamos?
A ascensão do Churchill a primeiro-ministro em 10 de maio de 1940 tem, digamos, três determinantes. A primeira é a da derrota dos aliados na Noruega em abril. É o primeiro grande revés dos aliados, antes da derrota da França em maio. Portanto, há uma operação... Os aliados hesitam em ocupar a Noruega para reforçar o cerco, o bloqueio à Alemanha. E enquanto andam a hesitar e a planear, os alemães antecipam-se e ocupam eles a Noruega. E isso causa um sururu enorme no Parlamento Britânico e leva à demissão do governo do Chamberlain. Isto é, a primeira derrota dos aliados, primeira grande derrota dos aliados e que é pela qual é responsabilizada a condução da guerra pelo governo britânico. E portanto, o Chamberlain demite-se. A segunda é a ideia que há de que é necessário sair do formato de um governo conservador para um governo de unidade nacional. Isto é, integrando os outros partidos, neste caso o Partido Liberal e, sobretudo, o Partido Trabalhista, que já nessa altura era o segundo maior partido britânico, e isso não é possível,
desculpa,
sobre o Chamberlain.
Deixa-me só salientar esse lado, é que o Churchill não ascendeu a primeiro-ministro como primeira linha e como líder do Partido Conservador, não é?
Não, não.
E, portanto, ele herda, é bom para saber, ele não foi eleito, não é, diretamente.
Não, não, ele, o Churchill não é, quer dizer, o Churchill em maio de 1940 torna-se primeiro-ministro, mas o Neville Chamberlain continua a ser o líder do Partido Conservador, ele é apenas o primeiro-ministro. Portanto, é um pouco porque o Partido Trabalhista recusa o Chamberlain e
parece o
Churchill
governo de unidade
é uma
nacional.
Possibilidade, quer dizer, Churchill é uma possibilidade e é uma possibilidade também porque é preciso dar um sinal, um outro sinal em maio de 1940, depois do fracasso, do fiasco na Noruega, que é uma maior determinação em conduzir a guerra. Isto é uma maior, digamos, uma beligerância acrescida. E o Churchill é a pessoa para isso. Isto é, o Churchill é alguém que tinha feito serviço militar, era descendente de um dos maiores heróis militares ingleses antes do Almirante Nelson, que é o primeiro Duque de Marlborough, o John Churchill, que é um passado do Churchill. Provavelmente alguns dos nossos ouvintes que viram aquele filme a Favorita, que era precisamente sobre a mulher
do John Churchill e as suas relações com a
rainha.
E em relação ao qual, aliás, o próprio Churchill escreveu uma biografia muito aclamada,
escreveu,
que há quem considera
talvez
a sua melhor obra. Até.
É, nos anos 30, é uma das coisas que ele andava a fazer, a escrever uma biografia deste primeiro Duque de Marlborough. Sobretudo, há uma outra determinante que é fundamental, que é o próprio Neville Chamberlain percebe que a política que ele estava a seguir no fim dos anos 30, a política de apaziguamento, e até provavelmente a política daquela drôle de guerra, daquela guerra
que nós falamos
contida, que nós falámos nos primeiros meses da Segunda Guerra Mundial, essa política tinha falhado. Essa política tinha falhado. Isto é que já não havia outra opção senão lutar contra Hitler até ao fim. Custasse o custasse. E que Churchill era o homem para isso. O Chamberlain às vezes aparece nestas histórias da subida ao poder do Churchill como uma espécie de vilão, porque era o rival, digamos, do Churchill na condução da política britânica. Isso às vezes não está certo, quer dizer, ele de facto tinha uma visão do Churchill. O Chamberlain queria nos anos 30, sobretudo, preservar a ordem conservadora dentro do Reino Unido, e, isto é, a ascendência do Partido Conservador, e fora do Reino Unido queria preservar o Império Britânico, e sabia que isso era incompatível com uma guerra, isto é, que se houvesse outra vez uma grande guerra, como tinha sido a Primeira Guerra Mundial, não seria possível nem manter o Império Britânico, nem impedir os trabalhistas de entrarem na área do poder, isto é, e portanto, essa era a sua política de tentar evitar uma guerra, para manter o Império Britânico e para manter a ascendência conservadora. E aquilo que em 1940, em maio de 1940, Chamberlain percebe é que isso já não é possível. Isto é, não é possível, é preciso sacrificar coisas que para ele eram muito importantes, como o Império e a ascendência conservadora, porque é necessário combater Hitler. Isto é, não se pode tolerar a ameaça nazi na Europa. E é Chamberlain, enquanto líder do Partido Conservador, com a maioria no Parlamento, que torna possível o governo de Winston Churchill. Aliás, Churchill, quando Chamberlain morre no fim de 1940, porque já era um homem doente, mas Churchill faz questão de reconhecer isso, isto é, do que deve ao Chamberlain, isto é, à visão de Chamberlain, que foi alguém que tinha uma política, percebeu que tinha falhado e mudou de política. E isto foi muito importante até
mudou de política e deixou que outra executasse e não ele, não é?
E achou que Churchill era o homem para executar essa política. E deu-lhe apoio e manteve-o no poder numa fase crucial, que era a fase em que as coisas podiam ter corrido muito mal, em maio, junho de 1940. O primeiro discurso de Churchill no dia 13 de maio no Parlamento, aquele famoso sangue, suor e lágrimas, é mal recebido pela maioria conservadora, não é bem recebido. Em junho, o próprio Churchill está convencido que não vai aguentar, isto é, que não se consegue aguentar, a França está em queda, Hitler provavelmente vai atacar a Inglaterra, vão conseguir ou não conseguir, não é certo que a Inglaterra consiga resistir ao assalto, e quando está a dizer, não é só resistir militarmente, é resistir também politicamente, porque há gente mesmo dentro do governo de Churchill, que, como Halifax, que era o ministro dos Negócios Estrangeiros, que acha que talvez seja melhor aceitar negociar com Hitler e não levar a guerra até ao fim, porque não levar até isto é, não ter aquela política que Churchill oferece, que é de uma vitória a qualquer preço. Isto é, custa o custar, é preciso ganhar esta guerra.
Certo.
Portanto, há quem não tenha essa visão, mas Churchill, é verdade, Churchill sobrevive a Dunkirk, à retirada de França, depois sobrevive à derrota da França, sobrevive à campanha aérea alemã contra a Inglaterra, o Blitz, no verão. Sim. E no outono de 1940, mas há muita coisa a correr mal, quer dizer, por exemplo, no norte da África, em 1941, o Rommel consegue quase chegar ao Egito, os alemães conquistam a Grécia, conquistam Creta, até mesmo em junho de 1941, quando a Alemanha ataca a União Soviética, Churchill toma a decisão de, digamos, apoiar Stalin, ele que era um grande anticomunista, e isso também causou muitas dúvidas entre aqueles que eram, tinham uma visão da União Soviética como uma coisa tão má como a Alemanha nazi, quer dizer, agora estamos a combater a Alemanha nazi porque é um regime totalitário, uma ditadura sanguinária, e agora estamos ao pé de outro regime totalitário e estamos aliados com outro regime totalitário e com uma ditadura sanguinária. Churchill é completamente determinado a esse respeito, ele diz a um seu colaborador, se Hitler invadisse o inferno, eu diria qualquer coisa a favor do diabo, portanto, o objetivo é derrotar Hitler, custasse o custasse. Uhum. Custasse o que custasse. Mas reparem, no fim de 1941, a URSS, a União Soviética, parece à beira da derrota. Isto é, os alemães parece que estão a ganhar a guerra. De facto, não estavam, mas parecia que estavam, para quem olhava para os mapas e via a expansão alemã na União Soviética. Portanto, Churchill tem de manter, isto é muito importante para manter sozinho esta ideia do nunca nos renderemos e custa o que custar, vamos ganhar esta guerra. Sabemos que depois, em dezembro de 1941, finalmente os Estados Unidos entrou na guerra, por intermédio do Japão e da própria Alemanha nazi, de Hitler, que declara guerra aos Estados Unidos. Era isso que Churchill esperava, precisava, isto é, isso dá-lhe as garantias do facto de ter os Estados Unidos, a Inglaterra, contar com os Estados Unidos, digamos, dá-lhe a confiança de que agora sim vão ganhar, mas mesmo assim os primeiros meses de 1942 estão um desastre. Os japoneses conquistam Singapura, conquistam a Malásia, são enormes humilhações até para o exército britânico, e aqui é fundamental o sentido do próprio Churchill, o sentido de missão e de resistência, a ideia que ele tem, que tinha levado a vida toda até aos 65 anos, aquela vida de fracassos, a preparar-se para aquele momento, isto é, para ser um líder de guerra em Inglaterra, isto é, e enfrentar esta grande prova, aquilo que ele vai chamar esta grande prova da civilização cristã, que é os termos que ele usa, para resistir a Hitler, resistir a uma nova idade das trevas que Hitler representa. E eu creio que é a importância dele vem daí, isto é, a importância de ele ter conseguido associar aquilo que ele representava, que é esta classe política profissional, que até vem da antiga aristocracia britânica, isto é, deste Churchill, é um neto do Duque de Marlborough, portanto, desta grande aristocracia, associar esta aristocracia a de facto aquilo que é a maior prova, o maior teste à civilização europeia em meados do século XX, que é a resistência a Hitler. E, portanto, esta aristocracia, aquilo que Churchill representa, em vez de ficar pura e simplesmente associado a uma ascendência social do passado, fica também associado, graças a Churchill, a esta defesa de valores como a democracia e a liberdade. E isto é importante é muito importante.
Mas de facto. E como é que tu explicas aquele acontecimento que ainda hoje deixa toda a gente espantada, que é depois ganha a guerra, Churchill acaba por perder as eleições de 1945, foi uma vitória dos trabalhistas. Além de perder também ainda em 1948, não é?
Não,
para
ele
voltar
depois
às derrotas, não é?
Ele depois perde tudo aquilo em que acreditava, isto é, o Chamberlain tinha razão. O Chamberlain tinha razão, isto é, uma guerra significava o fim do mundo. Que ele, Chamberlain, e que ele também, Churchill, prezavam. Isto é, aquele mundo do Império Britânico, o mundo da hegemonia do Partido Conservador em Inglaterra, foi posto em causa pela Segunda Guerra Mundial, tal como Chamberlain tinha previsto. Em julho de 1945, o Partido Trabalhista ganha as eleições e inicia depois um processo de nacionalizações, de socialização da economia britânica, a que Churchill se opõe, Churchill é muito hostil a isso, mas tinha perdido as eleições, e depois, claro, há um desmantelamento do Império, que começa pela Índia, que acaba por se tornar independente, e nos anos 50, 60, acaba praticamente o Império britânico. E há lados ainda piores do que isso, quer dizer, uma das coisas, por exemplo, que mais custou a Churchill também é que uma das causas da guerra em 1939 tinha sido a defesa da Polónia, da independência da Polónia, e a guerra em 1945 acaba com a Polónia ocupada pela União Soviética e sobre a tirania de Stalin, isto é, libertaram a Hitler para entregarem a Stalin.
Sim.
Portanto, aquilo é uma... Há grandes derrotas, mas ele derrotou Hitler. E para o eleitorado britânico, provavelmente viu em julho de 1945 como o homem que tinha ganho a guerra na Europa, porque a guerra ainda continuava no Oriente, contra o Japão, mas era o homem que tinha a guerra na Europa, e como ele verdadeiramente não era uma personagem muito popular, a verdade é esta, mesmo com a guerra, isto é, ele foi popular quanto líder de guerra, mas não era ninguém, isto é, provavelmente o eleitorado não olhava muito para ele como um líder de paz, digamos assim, ele perdeu as eleições.
Certo.
Mas mais uma vez, a sua derrota mostrou a diferença entre a Inglaterra e os Estados Unidos e a Alemanha e a União Soviética, isto é, em que outro país é que um líder vitorioso na guerra perde umas eleições, não é? Aconteceu no Reino Unido em julho de 1945. Acho que o Churchill recebeu isso bastante desportivamente. Isto é, ele diz, pois, eles estão cansados da guerra e eu estou identificado com a guerra. E, portanto, em certa medida também estão cansados. Isto é, acham, sim, eu fui um fundamental. Os próprios trabalhistas, isto é, o Churchill ficou com um estatuto especial, é bom lembrar, em 1965, 20 anos depois da guerra, quando ele morreu, o funeral dele foi talvez o maior do século XX em Inglaterra, e até a própria rainha assistiu contra todo o, digamos, o protocolo, quer dizer, a rainha fez questão de assistir também ao funeral de Winston Churchill, quer dizer, os ingleses não mantiveram o culto de Churchill, mas não tanto o culto de Churchill como primeiro-ministro. Aliás, os próprios conservadores, quando Churchill voltou em 1951, voltou ao poder.
Depois e aí sim ganhou as eleições.
As eleições, certo. Ele voltou ao poder e os conservadores, entre 1951 e 1955, quer dizer, fizeram tudo e mais alguma coisa para o obrigar a ir-se embora. Quer dizer, eles queriam que ele se fosse embora. Quer dizer, eles já não o queriam, já não o queriam mais. E ele aguentou tudo, teve ataques, teve AVCs, etc., e não se queria ir embora, e a pressão enorme para o Churchill ser embora era muito grande, em grande medida porque o Partido Conservador tinha muito mais a ver com Chamberlain, isto é, do que tinha a ver com Churchill. Churchill era aquilo que os ingleses chamam um maverick, quer dizer, um excêntrico, quer dizer, uma figura que foi fundamental entre 1940 e 1945 para aguentar o governo na Inglaterra durante a guerra, numa época que nós hoje é muito difícil, quer dizer, aquele filme de Darkest Hour, acho que deu uma ideia, mas uma ideia muito, mesmo assim uma ideia bastante adocicada das enormes dificuldades que foi em julho de 1940, quer dizer, com o continente europeu completamente dominado por Hitler e pela Alemanha, os Estados Unidos neutrais, a União Soviética a colaborar com Hitler. Era loucura continuar a resistir a Hitler, mas foi essa loucura, essa bendita loucura que o Churchill
colocou um gago na história,
No verão de 1940.
A parte final da vida de Winston Churchill também pode ser vista numa série agora hoje em dia muito popular, que é o The Crown, porque a sua decadência coincide com a ascensão da atual rainha, e isso encaixa numa outra pergunta dos miúdos lá de casa, que na verdade neste vez é uma miúda da minha casa, que é a Carolina. Eu já trouxe para aqui algumas perguntas delas, e ela, além de ser a minha filha mais velha, é uma grande ouvinte deste programa, portanto fica a saber que ela se borrifa para praticamente tudo o que eu faço, exceto este programa, um grande orgulho. E há dias, perguntou-me a Carolina, papá, podes perguntar ao Rui Ramos qual é para ele a melhor série de história jamais feita em televisão? E já agora, se ele tivesse que escolher um período da história de Portugal para fazer uma série, qual seria? Ora, cá está, uma pergunta muito direta, e já sabes que os pedidos dos nossos filhos são ordens.
Ora bem,
qual é a tua série favorita?
Eu diria à Carolina, provavelmente, a minha série favorita é uma série que eu vi, provavelmente, na idade, ou mais ou menos na idade que a Carolina terá agora.
Bem, isso é uma má ideia, Rui, que assim ela ainda quer ir para historiador, eu não queria que ela tivesse a tua profissão.
não quero desviar os teus filhos do bom caminho. Longe de mim. Mas essa série foi o Mundo em Guerra, The World at War, que é uma produção da estação inglesa ITV sobre a Segunda Guerra Mundial. Eu creio que terá passado em Portugal em 1974, 75, 76, por aí.
E foi, entretanto, foi editada também em DVD, não sei se já esteja disponível.
Existe agora em DVD, aquilo tem 26 episódios de 52 minutos cada um, portanto é uma série bem grande, é da autoria do Jeremy Isaacs. No seu tempo foi o documentário de televisão mais caro de sempre, reúne imagens de arquivo e entrevistas com protagonistas que então, tinham passado 30 anos sobre a Segunda Guerra Mundial, ainda estavam vivos, como por exemplo o ministro nazi, o Albert Speer, que é um dos entrevistados dessa série, ou a secretária do Hitler, o Traut Junga, ou o escritor e sobrevivente de Auschwitz, de que nós falámos aqui há uns programas atrás, o Primo Levi. E eu devo dizer que não foi só um... Não, foi um... Eu acho que foi o primeiro o documentário que verdadeiramente me levou a interessar por história. Quer dizer, a interessar por história não só pelas imagens, pelas suas imagens, pela maneira como estava composta. O narrador é o Laurence Olivier, portanto, aquilo tinha também uma voz muito interessante. E foi uma experiência, quer dizer, uma experiência que de facto era, tornou a história fascinante. Agora, sobre o que é que eu, que série é que eu gostava de, ou de fazer, ou que alguém fizesse. Eu gostava, gostava que houvesse uma série, e gostava de fazer, se fosse possível, uma série sobre aquela que eu acho que é a maior mudança que houve em Portugal nos últimos 200 anos, que é a passagem da monarquia católica tradicional para aquilo que nós chamamos a monarquia constitucional. Para o Estado Liberal. Isto é sobre a época que vai entre a Revolução de Agosto de 1820 e o fim da Guerra Civil em 1834. Foi uma das épocas em que os portugueses estiveram mais divididos, foi a época da mais violenta de todas as guerras civis da história de Portugal, foi uma época em que acabaram instituições centenárias, os conventos e mosteiros que vinham...
Como nós já falámos aqui, abundante.
Acabaram aí. Foi a época em que o Brasil se tornou independente, em 1822. Foi uma época em que toda a Europa discutia o caso português. Interessou o caso. Havia intervenções diplomáticas em Portugal. E, no entanto, é uma história que há muito tempo que não é contada. E que talvez não seja muito familiar para as gerações de portugueses de hoje. Eu acho que valia a pena contar. Até porque... sim, não há imagens de arquivo, passou-se no princípio do século XIX, mas nós temos uma, hoje em dia temos um mundo que é um mundo que vive ainda desse, daquilo que foi destruído e construído nesses anos 20 e 30 do século XIX, e seria um desafio interessante levar a televisão, isto é, as imagens, o cinema, quer dizer, a tentar redescobrir essa época de maneira a podê-la contar a uma nova geração. Acho que era acho que poderia ser um desafio muito interessante.
Muito bem, aqui fica a ideia. Muito obrigado, Rui. Assim termina este 44º episódio de O Resto é História. Até para a semana. As
armas e os e o resto é história.
É apenas fumaça!
Do incêndio de Lavra, ainda na zona do Chiado.
Transformar este país numa ditadura.
Não.
Com João Miguel Tavares e Rui Ramos. Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.
Este podcast é patrocinado por Staples. Leva a empresa para a frente.